Conta um Conto apresenta De Machado de Assis, O Machete. Narração Marcelo Fávaro. Inácio Ramos contava apenas 10 anos quando manifestou decidida vocação musical. Seu pai, músico da Imperial Capela, ensinou-lhe os primeiros rudimentos da sua arte, de envolta com os da gramática de que pouco sabia. Era um pobre artista, cujo único mérito estava na voz de tenor e na arte com que executava a música sacra. Inácio, consequentemente, aprendeu melhor a música do que a língua, e aos 15 anos sabia mais dos bemóis do que dos verbos. Ainda assim, sabia quanto bastava para ler a história da música e dos grandes mestres. A leitura seduziu-o ainda mais. Atirou-se o rapaz com todas as forças da alma à arte do seu coração. E ficou dentro de pouco tempo um rabequista de primeira categoria. A rabeca foi o primeiro instrumento escolhido por ele, como o que melhor podia corresponder às sensações de sua alma. Não o satisfazia, entretanto, e sonhava alguma coisa melhor. Um dia veio ao Rio de Janeiro um velho alemão, que arrebatou o público tocando violoncelo. Inácio foi ouvi-lo. Seu entusiasmo foi imenso. Não somente a alma do artista comunicava com a sua, como lhe dera a chave do segredo que ele procurara. Inácio nascera para o violoncelo. Daquele dia em diante, o violoncelo foi o sonho do artista fluminense. Aproveitando a passagem do artista germânico, Inácio recebeu dele algumas lições, que mais tarde aproveitou quando, mediante economias de longo tempo, conseguiu possuir o sonhado instrumento. Já a esse tempo seu pai era morto. Restava-lhe sua mãe, boa e santa senhora, cuja alma parecia superior à condição em que nascera. Tão elevada tinha a concepção do belo. Inácio contava 20 anos, uma figura artística, uns olhos cheios de vida e de futuro. Vivia de algumas lições que dava e de alguns meios que lhe adivinham as circunstâncias, tocando ora num teatro, ora num salão, ora numa igreja. Restavam-lhe algumas horas que ele empregava ao estudo do violoncelo. Havia no violoncelo uma poesia austera e pura, uma afeição melancólica e severa que casavam com a alma de Inácio Ramos. A rabeca, que ele ainda amava como o primeiro veículo de seus sentimentos de artista, não lhe inspirava mais o entusiasmo antigo. Passara a ser um simples meio de vida. Não a tocava com a alma, mas com as mãos. Não era a sua arte, mas o seu ofício. O violoncelo, sim. Para esse guardava Inácio as melhores das suas aspirações íntimas, os sentimentos mais puros, a imaginação, o fervor, o entusiasmo. Tocava a rabeca para os outros, o violoncelo para si, quando muito para sua velha mãe. Moravam ambos em um lugar afastado, em um dos recantos da cidade, alheios à sociedade que os cercava e que os não entendia. Nas horas de lazer, tratava Inácio do querido instrumento e fazia vibrar todas as cordas do coração, derramando as suas harmonias interiores e fazendo chorar a boa velha de melancolia e gosto, que ambos estes sentimentos lhe inspirava a música do filho. Os serões caseiros, quando Inácio não tinha de cumprir nenhuma obrigação fora de casa, eram assim passados. Sós, os dois, com um instrumento e o céu de permeio. A boa velha adoeceu e morreu. Inácio sentiu o vácuo que ficava na sua vida. Quando o caixão, levado por meia dúzia de artistas, seus colegas, saiu da casa, Inácio viu ir ali dentro, todo o passado e presente, e não sabia se também o futuro. Acreditou que o fosse. A noite do enterro foi pouca para o repouso que o corpo lhe pedia, depois do profundo abalo. A seguinte, porém, foi a data da sua primeira composição musical. Escreveu para o violoncelo uma elegia que não seria sublime como perfeição de arte, mas que o era, sem dúvida, como inspiração pessoal. Compô-la para si. E durante 2 anos ninguém a ouviu, nem sequer soube dela. A primeira vez que ele toou aquele suspiro fúnebre foi 8 dias depois de casado. Um dia em que se achava a sós com a mulher, na mesma casa em que morrera sua mãe, na mesma sala em que ambos costumavam passar algumas horas da noite. Era a primeira vez que a mulher o ouvia tocar violoncelo. Ele quis que a lembrança da mãe se casasse àquela revelação que ele fazia à esposa do seu coração. Vinculava, de algum modo, o passado ao presente. "Toca um pouco de violoncelo", tinha-lhe dito a mulher 2 vezes depois do consórcio. "Tua mãe me dizia que tocavas tão bem." "Bem, eu não sei", respondia Inácio, "mas tenho satisfação em tocá-lo."
"Pois sim, desejo ouvir-te."
"Por ora, não. Deixa-me contemplar-te primeiro." E ao cabo de 8 dias, Inácio satisfez o desejo de Carlotinha. Era de tarde, uma tarde fria e deliciosa. O artista travou do instrumento, empunhou o arco e as cordas gemeram ao impulso da mão inspirada. Não via mulher, nem o lugar, nem um instrumento sequer. Via a imagem da mãe e embebia-se todo em um mundo de harmonias celestiais. A execução durou 20 minutos. Quando a última nota expirou nas cordas do violoncelo, o braço do artista tombou. Não de fadiga, mas porque todo o corpo cedia ao abalo moral que a recordação e a obra lhe produziam.
"Oh, lindo, lindo!" exclamou Carlotinha, levantando-se e indo ter com o marido.
Inácio estremeceu e olhou pasmado para a mulher. Aquela exclamação de entusiasmo destoara-lhe. Em primeiro lugar, porque o trecho que acabava de executar não era lindo, como ela dizia, mas severo. Severo e melancólico, e depois porque, em vez de um aplauso ruidoso, ele preferia ver outro mais consentâneo com a natureza da obra. Duas lágrimas, mas exprimidas do coração, como as que naquele momento lhe sulcavam o rosto. Seu primeiro movimento foi de despeito. Despeito de artista, que nele dominava tudo. Pegou o silencioso no instrumento e foi pô-lo a um canto. A moça viu-lhe então as lágrimas, comoveu-se e estendeu-lhe os braços. Inácio apertou-a ao coração. Carlotinha sentou-se então com ele ao pé da janela, de onde viam surgir no céu as primeiras estrelas. Era uma mocinha de 17 anos, parecendo 19. Mais baixa que alta, rosto amorenado, olhos negros e travessos. Aqueles olhos, expressão fiel da alma de Carlota, contrastavam com o olhar brando e velado do marido. Os movimentos da moça eram vivos e rápidos, a voz argentina, a palavra fácil e correntia, toda ela uma índole mundana e jovial. Inácio gostava de ouvi-la e vê-la, amava-a muito. E além disso, como que precisava às vezes daquela expressão de vida exterior para entregar-se todo às especulações do seu espírito? Carlota era filha de um negociante de pequena escala, um homem que trabalhou a vida toda como um mouro para morrer pobre, porque a pouca fazenda que deixou mal pôde chegar para satisfazer alguns empenhos. Toda a riqueza da filha era a beleza,
que a tinha, ainda que sem poesia nem ideal. Inácio conhecera ainda em vida do pai, quando ela ia com este visitar sua velha mãe, mas só a amou deveras depois que ela ficou órfã. E quando a alma lhe pediu um afeto para suprir o que a morte lhe levara. A moça aceitou com prazer a mão que Inácio lhe oferecia. Casaram-se a aprazimento dos parentes da moça e das pessoas que os conheciam a ambos. O vácuo fora preenchido. E, apesar do episódio acima narrado, os dias, as semanas e os meses correram tecidos de ouro para o esposo artista. Carlotinha era naturalmente faceira e amiga de brilhar, mas contentava-se com pouco e não se mostrava exigente nem extravagante. As posses de Inácio Ramos eram poucas. Ainda assim, ele sabia dirigir a vida de modo que nem o necessário lhe faltava, nem deixava de satisfazer algum dos desejos mais modestos da moça. A sociedade deles não era certamente dispendiosa, nem vivia de ostentação. Mas, qualquer que seja o centro social, há nele exigências. Aqui não podem chegar todas as bolsas. É Carlotinha vivera de festas e passatempos. A vida conjugal exigia dela hábitos menos frívolos. E ela soube curvar-se à lei que de coração aceitara. Demais, que há aí que verdadeiramente resista ao amor? Os dois amavam-se. Por maior que fosse o contraste entre a índole de um e outro, ligava-os e irmanava-os o afeto verdadeiro que os aproximara. O primeiro milagre do amor fora a aceitação por parte da moça do famoso violoncelo. Carlotinha não experimentava de certo as sensações que o violoncelo produzia no marido e estava longe daquela paixão silenciosa e profunda que vinculava Inácio Ramos ao instrumento. Mas acostumara-se a ouvi-lo. Apreciava-o e chegara a entendê-lo alguma vez. A esposa concebeu. No dia em que o marido ouviu esta notícia, sentiu um abalo profundo. Seu amor cresceu de intensidade.
E quando nosso filho nascer, disse ele, eu comporei o meu segundo canto.
E o terceiro será quando? Quando eu morrer? Não? Perguntou a moça com um leve tom de despeito.
Oh, não digas isso.
Inácio Ramos compreendeu a censura da mulher, recolheu-se durante algumas horas e trouxe uma composição nova, a segunda que lhe saía da alma, dedicada à esposa. A música entusiasmou Carlotinha, antes por vaidade satisfeita do que porque verdadeiramente a penetrasse. Carlotinha abraçou o marido com todas as forças do que podia dispor, e um beijo foi o prêmio da inspiração. A felicidade de Inácio não podia ser maior. Ele tinha tido o que ambicionava: a vida de arte, paz e ventura doméstica, e enfim, esperanças de paternidade.
Se for menino, dizia ele à mulher, aprenderá violoncelo. Se for menina, aprenderá harpa. São os únicos instrumentos capazes de traduzir as impressões mais sublimes do espírito.
Nasceu um menino. Esta nova criatura deu uma afeição nova ao lar doméstico. A felicidade do artista era imensa. Sentiu-se com mais força para o trabalho e ao mesmo tempo como que se lhe apurou a inspiração. A prometida composição ao nascimento do filho foi realizada e executada. Não já entre ele e a mulher, mas em presença de algumas pessoas de amizade. Inácio Ramos recusou a princípio fazê-lo, mas a mulher alcançou dele que repartisse com os estranhos aquela nova produção de um talento. Inácio sabia que a sociedade não chegaria talvez a compreendê-lo como ele desejava ser compreendido. Todavia cedeu. Se acertara aos seus anseios, não o soube ele, porque dessa vez, como das outras, não viu ninguém. Viu-se e ouviu-se a si próprio, sendo cada nota um eco das harmonias santas e elevadas que a paternidade acordara nele. A vida correria assim, monotonamente bela, e não valeria a pena escrevê-la, a não ser um incidente, ocorrido naquela mesma ocasião. A casa em que eles moravam era baixa, ainda que assaz larga e airosa. Dois transeuntes, atraídos pelos sons do violoncelo, aproximaram-se das janelas entrefechadas e ouviram do lado de fora cerca de metade da composição. Um deles, entusiasmado com a composição e a execução, rompeu em aplausos ruidosos quando Inácio acabou. Abriu violentamente as portas da janela e curvou-se para dentro gritando:
"Bravo! Bravo, artista divino! Bravo!"
A exclamação inesperada chamou a atenção dos que estavam na sala. Voltaram-se todos os olhos e viram duas figuras de homem, um tranquilo, outro alvoroçado de prazer. A porta foi aberta aos dois estranhos. O mais entusiasmado deles correu ao abraçar o artista.
"Oh, alma de anjo, alma de anjo!" exclamava ele. "Como é que um artista destes está aqui, escondido dos olhos do mundo?"
O outro personagem fez igualmente cumprimentos de louvor ao mestre do violoncelo. Mas, como ficou dito, seus aplausos eram menos entusiásticos. E não era difícil achar a explicação da frieza na vulgaridade de expressão do rosto. Estes dois personagens, assim, entrados na sala, eram dois amigos que o acaso ali conduzira. Eram ambos estudantes de direito, em férias. O entusiasta, todo arte e literatura, tinha a alma cheia de música alemã e poesia romântica. E era nada menos que um exemplar daquela falange acadêmica fervorosa e moça animada de todas as paixões, sonhos, delírios e efusões da geração moderna. O companheiro era apenas um espírito medíocre, avesso a todas essas coisas. Não menos que ao direito, que aliás forcejava por meter na cabeça. Aquele chamava-se Amaral, este Barbosa. Amaral pediu a Inácio Ramos para lá voltar mais vezes. E voltou. O artista de coração gastava o tempo a ouvir o de profissão fazer falar as cordas do instrumento. Eram cinco pessoas. Eles, o Barbosa, a Carlotinha e a criança. O futuro violoncelista. Um dia, menos de uma semana depois, Amaral descobriu a Inácio que o seu companheiro era músico.
"Também!" exclamou o artista. "É verdade, mas um pouco menos sublime do que o senhor", acrescentou ele sorrindo.
"E que instrumento toca?"
"Adivinhe, talvez piano?"
"Não."
"Flauta?"
"Qual?
É instrumento de cordas?"
"É."
"Não sendo rabeca..."
disse Inácio, olhando como a esperar uma confirmação.
"Não é rabeca, é machete."
Inácio sorriu, e estas últimas palavras chegaram aos ouvidos de Barbosa, que confirmou a notícia do amigo.
"Deixe estar", disse este baixo a Inácio, "que eu o hei de fazer tocar um dia. É outro gênero."
"Ué, quando queira."
Era efetivamente outro gênero. Como o leitor facilmente compreenderá, ali, postos os quatro, numa noite da seguinte semana, sentou-se Barbosa no centro da sala, afinou o machete e pôs em execução toda a sua perícia. A perícia era, na verdade, grande. O instrumento é que era pequeno. O que ele tocou não era Weber nem Mozart. Era uma cantiga do tempo e da rua, obra de ocasião. Barbosa tocou-a, não dizer com a alma, mas com os nervos. Todo ele acompanhava a gradação e a variação das notas, inclinava-se sobre um instrumento, retesava o corpo, pendia a cabeça, ora a um lado, ora a outro, alçava a perna, sorria, derretia os olhos ou fechava-os nos lugares que lhe pareciam patéticos. Ouvi-lo tocar era o menos, vê-lo era o mais. Que quem somente o ouvisse não poderia compreendê-lo. Foi um sucesso de outro gênero, mas perigoso, porque tão depressa Barbosa ouviu os cumprimentos de Carlotinha e Inácio, começou uma segunda execução. E iria a terceira se Amaral não interviesse, dizendo: agora o violoncelo. O machete de Barbosa não ficou escondido entre as quatro paredes da sala de Inácio Ramos. Dentro em pouco, era conhecida a forma dele no bairro em que morava o artista, e toda a sociedade deste ansiava por ouvi-lo. Carlotinha foi a denunciadora. É que ela achava infinita graça e vida naquela outra música, e não cessava de o elogiar em toda a parte. As famílias do lugar tinham ainda saudades de um célebre machete que ali tocara anos antes. O atual subdelegado, cujas funções elevadas não lhe permitiam cultivar a arte, ouvir o machete de Barbosa era reviver uma página do passado. Pois eu farei com que o ouçam, dizia a moça. E não foi difícil. Houve dali a pouco reunião em casa de uma família da vizinhança. Barbosa acendeu ao convite que lhe foi feito e lá foi com seu instrumento. Amaral o acompanhou. Não te lastimes, meu divino artista, dizia ele a Inácio, e ajuda-me no sucesso do machete. Riam-se os dois, e mais do que ele se ria Barbosa. Riso de triunfo e satisfação, porque o sucesso não podia ser mais completo. Magnífico! Bravo! Soberbo! Bravíssimo! O machete foi o herói da noite. Carlota repetia as pessoas que a cercavam. Não lhes dizia eu? É um portento! Realmente, dizia um crítico do lugar. Assim nem o Fagundes... Fagundes era o subdelegado. Pode-se dizer que Inácio e Amaral foram os únicos alheios ao entusiasmo do machete. Conversavam eles, ao pé de uma janela, dos grandes mestres e das grandes obras de arte.
Você, por que não dá um concerto? Perguntou Amaral ao artista. Oh, não! E por que não? Eu tenho medo. Ora, medo! Medo de não agradar?
Há de agradar por força!
Além disso, o violoncelo está ligado aos sucessos mais íntimos da minha vida, que eu o considero antes como a minha arte doméstica. Arte doméstica.
Amaral combatia essas objeções de Inácio Ramos, e este fazia-se cada vez mais forte nelas. A conversa foi prolongada. Repetiu-se daí a dois dias, até que no fim de uma semana Inácio deixou-se vencer.
Você verá, dizia-lhe o estudante.
Você verá, dizia-lhe o estudante, e verá como todo o público vai ficar delirante. Assentou-se que o concerto seria dali a dois meses. Inácio tocaria uma das peças já compostas por ele e duas de dois mestres que escolheu dentre as muitas. Barbosa não foi dos menos entusiastas da ideia do concerto. Ele parecia tomar agora mais interesse nos sucessos do artista. Ouvia com prazer, ao menos aparente, os serões do violoncelo, que eram duas vezes por semana. Carlotinha propôs que os serões fossem três, mas Inácio nada concedeu além de uns dois. Aquelas noites eram passadas somente em família, e o machete acabava muita vez o que o violoncelo começava. Era uma condescendência para com a dona da casa e o artista do machete. Um dia Amaral olhou Inácio preocupado e triste. Não quis perguntar-lhe nada, mas como a preocupação continuasse nos dias subsequentes, não se pôde ter e interrogou. Inácio respondeu-lhe com evasiva.
Não, dizia o estudante, você tem alguma coisa que o incomoda certamente.
Coisa nenhuma.
E depois de um instante de silêncio, o que eu tenho é que eu estou arrependido do violoncelo. Se eu estivesse estudado o machete... Amaral ouviu admirado essas palavras e depois sorriu e abanou a cabeça. Seu entusiasmo recebera um grande abalo. Aqui vinha aquele ciúme por causa do efeito diferente que os dois instrumentos tinham produzido. Que rivalidade era aquela entre arte e o passatempo?
Não podia ser perfeito, dizia Amaral consigo. Tinhas por força um ponto fraco. Infelizmente para ti, o ponto é ridículo.
Daí em diante os serões foram menos amiudados. A preocupação de Inácio Ramos continuava. Amaral sentia que o seu entusiasmo ia cada vez a menos. O entusiasmo em relação ao homem. Porque bastava ouvi-lo tocar para acordarem-se-lhe as primeiras impressões. A melancolia de Inácio era cada vez maior. Sua mulher só reparou nela quando absolutamente se lhe meteu pelos olhos.
Que tens? Perguntou-lhe Carlotinha.
Nada, respondia Inácio.
Eu aposto que está pensando em alguma composição nova, disse Barbosa, que dessas ocasiões estava presente.
Talvez, respondeu Inácio. Eu penso em fazer uma coisa inteiramente nova. Um concerto para violoncelo e machete.
E por que não? Disse Barbosa com simplicidade.
Faça isso e veremos o efeito que há de ser delicioso.
Eu creio que sim, murmurou Inácio.
Não houve concerto no teatro, como se havia assentado, porque Inácio Ramos de todo se recusou. Acabaram-se as férias e os dois estudantes voltaram para São Paulo.
Virei vê-lo daqui a pouco, disse Amaral. Virei até cá somente para ouvi-lo.
E efetivamente vieram os dois, sendo a viagem anunciada por carta de ambos. Inácio deu a notícia à mulher, que a recebeu com alegria.
Vem para ficar muitos dias? Disse ela. Parece que somente três.
Três?
É pouco, disse Inácio. Mas nas férias que vem desejo aprender o machete.
Calotinha sorriu, mas de um sorriso acanhado, que o marido viu e guardou consigo. Os dois estudantes foram recebidos como se fossem de casa. Inácio e Calotinha desfaziam-se em obséquios. Na noite do mesmo dia, houve sinão musical, só violoncelo, a instâncias de Amaral que dizia:
não profanemos a arte.
3 dias vinham eles demorar-se. Mas não se retiraram no fim deles.
Vamos daqui a 2 dias.
O melhor é completar a semana, observou Carlotinha.
Pode ser.
E no fim de uma semana, Amaral despediu-se e voltou a São Paulo. Barbosa não voltou, ficara doente. A doença durou somente 2 dias, no fim dos quais ele foi visitar o violoncelista.
Vai agora? Perguntou este.
Não, disse o acadêmico. Recebi uma carta que me obriga a ficar por algum tempo.
Carlotinha ouvira alegre a notícia. O rosto de Inácio não tinha nenhuma expressão. Inácio não quis prosseguir nos serões musicais, apesar de lhe o pedir algumas vezes Barbosa. E não quis porque, dizia ele, não queria ficar mal com o Amaral, do mesmo modo que não quereria ficar mal com Barbosa se fosse este o ausente.
Nada impede, porém, concluiu o artista, que ouçamos o seu machete.
Que tempo duraram aqueles serões de machete? Não chegou tal notícia ao conhecimento do escritor dessas linhas. O que ele sabe apenas é que o machete deve ser um instrumento triste, porque a melancolia de Inácio tornou-se cada vez mais profunda. Seus companheiros nunca o tinham visto imensamente alegre. Contudo, a diferença entre o que tinha sido e era agora entrava pelos olhos dentro. A mudança manifestava-se até no trajar, que era desleixado, ao contrário do que sempre fora antes. Inácio tinha grandes silêncios, durante os quais era inútil falar-lhe, porque ele a nada respondia. ou respondia sem compreender.
O violoncelo há de levá-lo ao hospício, dizia um vizinho compadecido e filósofo.
Nas séries seguintes, Amaral foi visitar o seu amigo Inácio. Logo no dia seguinte àquele em que desembarcou, chegou alvoroçado à casa dele. Uma preta veio abri-la.
E onde está ele? Onde está ele? Perguntou alegre em altas vozes o estudante.
A preta desatou a chorar. Amaral a interrogou, mas não obtendo resposta, ou obtendo-a intercortada de soluços, correu para o interior da casa, com a familiaridade do amigo e a liberdade que lhe dava a ocasião. Na sala do concerto, que era dos fundos, olhou ele Inácio Ramos, de pé, com o violoncelo nas mãos, preparando-se para tocar. Ao pé dele brincava um menino de alguns meses. Amaral parou sem compreender nada. Inácio não o viu entrar. Empunhara o arco e tocou. Tocou como nunca, uma elegia plangente, que o estudante ouviu com lágrimas nos olhos. A criança, dominada ao que parece pela música, olhava quieta para o instrumento. Durou a cena cerca de 20 minutos. E quando a música acabou, Amaral correu a Inácio.
Oh, meu divino artista! Exclamou ele.
Inácio apertou-o nos braços, mas logo o deixou e foi sentar-se numa cadeira com os olhos no chão. Amaral nada compreendia. Sentia, porém, que algum abalo moral se dera nele.
Que tens? Disse.
Nada, respondeu Inácio. E ergueu-se e tocou de novo o violoncelo. Não acabou, porém. No meio de uma arcada, interrompeu a música e disse a Amaral:
é bonito, não?
É sublime, respondeu o outro.
Não, não. Machete é melhor.
E deixou o violoncelo e correu abraçar o filho.
Sim, meu filho,
exclamava ele.
Hás de aprender machete. Machete é muito melhor.
Mas que há?
Articulou o estudante.
Oh, nada, disse Inácio. Ela foi-se embora. Foi-se com o machete.
Não quis o violoncelo, que é grave demais.
É, tem razão. Machete é melhor.
A alma do marido chorava, mas os olhos estavam secos. Uma hora depois, enlouqueceu. Fim do conto. Muito bem, seja bem-vindo. Meu nome é Marcelo Fávaro e vamos aí ao que interessa. Estamos falando de Machado de Assis, um escritor que viveu aí no século XIX, atravessou um pouquinho do XX, morreu em 1908 e que houve ele foi já em vida um dos grandes escritores do Brasil e após a morte se tornou o maior escritor que a gente tem aqui, tupiniquim. Há alguns que comparam, chegam próximos, chegam o Machado de Assis próximo dos grandes escritores do mundo, e eu concordo, viu? Outros acreditam que há uma supervalorização do seu trabalho e acreditam que o Guimarães Rosa foi melhor. Na minha opinião, sou muito fã do Guimarães, gravei metade do Grande Sertão Veredas, estou ainda tentando terminar, e eu já li, evidentemente, este e outros textos do Guimarães, sou realmente muito fã da obra dele. Mas o Machado de Assis não há, ele, só um Dostoiévski que poderia chegar próximo ali na verdade que existe naquelas palavras, na profundidade psicológica. O Machado, ele foi muito maior que o realismo, foi muito maior que o naturalismo e o romantismo que ele havia começado. Ele foi universal e não só universal, ele veio para o interior, o âmago do ser humano. Quando você olha com um binóculo uma pessoa, você vai encontrar todos os seus defeitos. É igual quando você está beijando uma pessoa e você abre os olhos, né? Você vai ver uma imagem que, por mais que a pessoa seja bonita, é meio estranho, né? Quando a gente era adolescente, acontecia isso, não é verdade? Porque você via, você começa a sair, encontra namoradinha e namoradinho, e os primeiros beijos tem toda essa curiosidade de abrir o olho para ver se a pessoa tem, até para ver se a pessoa tá com o olho fechado também. E aí você fica até assustado, né? Porque você vê os defeitos dessa pessoa quando você olha muito de perto. E essa metáfora é verdadeira. Todo mundo, quando se olha de perto, de muito perto, você encontra patologias, defeitos, coisas que o Machado encontrou ao olhar para os seus personagens muito de perto. E essa trajetória aqui do Inácio foi isso, né? Eu já estava esperando uma traição. Quem leu o Dom Casmurro, quem leu a Cartomante, sabe que o tema traição é muito trabalhado. Por que é trabalhado? Porque ele é sensacionalista? Não. Porque é uma coisa inerente ao ser humano. É claro que há uma convenção social que vem sendo construída ao redor dos séculos de monogamismo do ser humano, porém a gente sabe, quem conhece a vida sabe que muitas vezes isso não se concretizou de verdade. Basta ver aí os casos de extraconjugais que a gente ouve falar e que trouxe. Antigamente tinha muito mais, evidentemente, né? O vô tinha outra família, o tio tinha outra esposa, né? E hoje em dia, com o discernimento da população, da sociedade em geral, eu acredito que vem diminuindo, né? Mas ainda é tema recorrente nas músicas populares aí, né? No sertanejo, ou é chifre, ou é... Então, percebam que isso já vinha no século XIX, quando o Machado começou a escrever, e continua até hoje, sempre houve, né? Porque faz parte dos problemas que o ser humano traz consigo, seus vícios, suas fraquezas, suas carências, que muitas vezes não são devidamente preenchidas, e que muitas vezes ele busca numa situação extraconjugal, e foi o caso aqui que ocorreu com a Carlotinha, que ela, como ele disse, ela foi-se embora, foi-se com o machete, não quis o violoncelo, que é grave demais. Tem razão, e a ironia... Gente, quer entender o Machado? Leia pelos olhos da ironia, que ele era um grande irônico para... Não é nem a ironia como ponto de crítica da sociedade, e sim a ironia como a vida é uma grande ironia. A vida é assim. Ele não está criticando aqui a Carlotinha que foi embora, assim como ele não está criticando a bela presença da Capitu no Dom Casmurro, que para mim é a maior personagem feminina, a grande heroína da literatura brasileira, ela junto com a Iracema, ainda mais a Capitu, que mesmo ele criando vários argumentos para colocá-la como uma traidora, ainda assim ela é a grande força feminina, a grande personagem da literatura brasileira. Então, quer ler o Machado de Assis? É claro que muitos dos jovens têm um início com o Machado muito conflituoso, porque é um momento que você está se acostumando ainda à leitura no ensino médio ou nos últimos anos do ensino fundamental 2. É claro que é um momento que você quer ler Batman, Homem-Aranha, Marvel, DC e tal. E aí vem a professora com um calhamaço do Machado, com uma linguagem que não é a que você has de aprender machete, né? Exclamava ele. Não é exatamente o que a molecada que tens disse. Nada, respondeu Inácio. Não é o tipo de linguagem que você está acostumado a lidar no dia a dia. E acaba provocando uma aversão ao que na verdade é genial. Machado de Assis é genial. Todo mundo, depois de quando concede uma segunda chance a esse escritor negro, há de se lembrar, porque houve no século XX um grande processo de embranquecimento do ícone Machado, e muitas fotos ele aparece como branco, mas que agora, com mais oportunidade de pesquisa e até um interesse de ir buscar realmente essa verdade, de onde ele saiu do Morro do Livramento, esse menino aí, ele era mulato, ele era negro, gente, negro, Machado de Assis, negro. E você, não é por uma coincidência que eu trouxe um escritor negro, afinal estamos chegando no Dia da Consciência Negra, e vocês podem muito bem não quererem participar da discussão sobre o racismo, sobre toda a discussão étnico-racial. Você pode muito bem não se sentir confortável para falar sobre isso. Eu conheço pessoas que não gostam de falar sobre isso. O que você não pode é querer proibir que ocorra essas discussões. Essas discussões vão ocorrer. E não adianta você dar dislike, você falar, ainda isso, meu Deus, que vitimismo, que mimimi. Cara, você não quer participar da discussão racial? É um direito seu. Você está no seu direito. Tem pessoas que se confrontam com seus próprios preconceitos e se sentem extremamente desconfortáveis. Agora, não permitir que a discussão ocorra, aí já não é direito. Quando você não permite, quando você ataca de diversas formas uma discussão que está ocorrendo ali, paralela à sua vontade, com dislikes, com comentários que são desrespeitosos, ou simplesmente ali, né, querendo negar que exista aquela discussão. E realmente, pessoal, isso acaba muitas vezes levando todo um trabalho que é feito, um trabalho sério, porque tem muita gente que realmente acha que a questão étnico-racial não é tão importante assim. Não ter sentido uma discussão como cotas raciais, já que poucas vezes já que a sociedade na qual ele está inserido ali, aquela bolha, não há negros. Só que vocês precisam entender que em muitos outros lugares, afinal nós somos um país onde a maioria da população aí é declarada, eu não sei se ainda existe o termo pardo aí, né? Ou declarado negro realmente, é o maior país negro fora da África, no mundo. Então, você tem cidades como Salvador, que a população negra ultrapassa os 70%, e aqui em São Paulo, na periferia, a população negra está inserida nos locais mais vulneráveis, né? Então, existe uma vulnerabilidade muito grande de serviços públicos, de segurança, de condições de trabalho e etc. Então não dá para você discutir. É claro, se você mora em outro universo, que existe uma bolha onde a pobreza negra, a violência contra os pretos não ocorre ali aos seus olhos, é claro que você vai achar que aquilo, né? Principalmente se a pessoa não tiver a capacidade de se colocar no lugar do outro, a capacidade de empatia, ou não for buscar também esse tipo de informação, já que ela está na cara aí. Você ligou a TV, vai ter os casos ocorrendo, você está na internet, você vê, a não ser que você comece a fechar os olhos e tapar os ouvidos para isso, por te incomodar. E por que que te incomoda? Porque o mundo está mudando. Essas questões cada vez mais vão se fazer presentes. A questão racial, eu prefiro falar a questão étnica, né? Porque esses termos vão mudando. Ai, caramba, então quer dizer que eu chamava de negro, agora não pode mais chamar de negro, tem que chamar de preto. Sim, porque há uma evolução na discussão, e conforme vai evoluindo, e aí quando você está por fora, aí é difícil mesmo de você entender, né? Então quando você busca interação, busca informação, naturalmente você vai percebendo que algumas terminologias são carregadas de equívocos, e que os próprios personagens inseridos nessa discussão preferem a mudança dessas terminologias. E cabe a quem tem o mínimo de empatia e educação e saiba se colocar no lugar do outro, acatar esse tipo de terminologia e respeitar, não é verdade? Então, gente, Não vem com essa historinha de consciência. Ah, é um dia, nós devíamos ter um dia da consciência humana. Tudo bem, quando todo mundo tiver os mesmos direitos, ganhando o mesmo salário, inseridos numa sociedade justa, e aí eu difícil, acho difícil ocorrer, aí a gente pode falar, não, agora sim que há equidade, né? Nós vamos falar de consciência humana, como vem aí a galera do meme lá do Morgan Freeman, né? Agora, enquanto houver um atraso de acesso a esse tipo de serviço, a esse tipo de justiça, a esse tipo de emprego, aí a gente vai ter que puxar quem está mais lá embaixo, quem tá numa situação desfavorável. Nós temos não só a empatia, como a obrigação também de trazer essa equidade na pauta. Então, eu fico muito triste quando eu falo sobre isso, e é claro, eu sou apenas um narrador aqui, né? Eu não tenho lugar de fala. Eu sou o cara que conta a história, aí você pode muito bem descartar, porque inclusive tem streamings de audiolivros onde você vai ouvir a história do Machado de Assis e não vai ouvir a opinião do narrador, né? Isso é muito fácil de ser descartado, né? Por outro lado, eu fico muito triste de toda vez que eu trago um escritor negro, eu tomo mais dislike. Ou toda vez que eu falo um pouquinho sobre, mesmo sem falar minha opinião, simplesmente o fato de eu trazer um escritor negro para a gravação já é o dobro de dislike. Então percebam que, cara, se a discussão, se o protagonismo preto não tá te incomodando, cada vez vai te incomodar mais. Porque cada vez o mundo vai mudar mais e vai evoluir. Tem coisas dos anos 70, que é a época que muitos deles gostavam. Ah, naquela época era bom. Tem coisas que, daquela época, que não cabem mais. Por exemplo, hoje em dia eu não vejo mais gaiola com passarinho. Eu vejo muito pouco, né? É mais aquele senhorzinho que já está no final da vida e tal. Hoje em dia eu não vejo mais, porque antigamente eu achava até bonitinho a gaiola, o passarinho cantando. Hoje em dia a gente vê que não tem mais cabimento, porque a sociedade atinge um patamar de inteligência, de discernimento, que ela olha e fala, não, eu acho que não cabe mais aquário, por exemplo, né? ou gaiola, ou não cabe mais você chamar uma pessoa de bicha na rua, ou seu amigo mesmo, você, ah, seu bicha, você não vai vir, não? Não cabe mais, coisa que cabia talvez há 10 anos, há 20 anos, e que hoje, com o discernimento, aquele meme zoando a pessoa que é transexual, não tem mais espaço hoje, né? Então são práticas que antigamente era comum você trafegar pelo... Eu não fazia isso, mas eu via com muito mais naturalidade a pessoa trafegando no acostamento, ou dirigindo segurando uma latinha de cerveja, ou sem o cinto de segurança. Conforme vai a evoluindo a sociedade, você vai percebendo que não cabem mais esses comportamentos, e cada vez vai caber menos. Então, são duas opções. Ou você... O mundo não vai voltar aos anos 60, 50, né? Ou você minimamente vai se acostumando, e aí está dentro dessa retórica aí, está o protagonismo preto, ou cada vez mais você vai ficar ali desconfortável e vai se sentir mal com aquilo, e vai ter que dar dislike, vai ter que discutir artista, e vai ter que discutir jornalista. Então, bom, então é isso, pessoal. Trouxe aqui o Machado de Assis, o tema traição, né? O instrumento aqui do machete é um instrumento popular, né? Popularesco. E o violoncelo é um instrumento mais erudito, né? Então o machete aqui é visto como... Ela não quis o refinado, né? Qual é o nome? O Inácio. Ela não quis. O refinado é grave demais para ela.
Tem razão. O machete é melhor. O popular é como se fosse um sujeito que toca bossa nova foi trocado por um sujeito que toca sertanejo, né? Então, a alma do marido chorava, mas os olhos estavam secos. Olha que bonito. Então, termino aí com essa reflexão aqui. Desculpem aos que se sentiram incomodados com a discussão, mas ela vai continuar. Obrigado, até a próxima.